Bom dia de novo. Obrigado pelo convite para falar nesta escola dominical. Meu assunto é o Sínodo de Dort e o sábado. Foi um domingo, dia 3 de agosto de 1924, na cidade de Jamestown, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O pastor Henry Wieringa nem sequer era ministro da Igreja Reformada Cristã de Jamestown por 4 anos. Esta foi sua primeira congregação. Naquela época, cada igreja cristã reformada tinha culto matutino e vespertino. No culto da noite, era costume de ouvir sermão baseado no Catecismo de Heidelberg. No domingo 3 de agosto de 1924, o pastor Wieringa estava no dia do Senhor 38. Ele estava pregando sobre o quarto mandamento. Em seu sermão, o pastor Wieringa disse que o mandamento do sábado não era aplicável na era do Novo Testamento. Ele sustentou que o domingo não tinha status especial no Novo Testamento e não deveria ser visto como uma substituição do sábado judaico do Antigo Testamento. Cristo havia cumprido o sábado, que era inteiramente cerimonial. O quarto mandamento não tem exigência moral para os cristãos hoje. Portanto, ele disse, os cristãos não têm obrigação de considerar o dia como especial. Eles ainda podem optar por adorar neste dia, mas todos os dias eram igualmente sagrados. Se alguém desejasse, certamente poderia trabalhar no domingo ou fazer qualquer coisa que pudesse fazer em qualquer outro dia da semana. O consistório do pastor Wieringa, o concílio da igreja, não gostou do que estava ouvindo. Os presbíteros discordaram completamente de seu ministro. O assunto foi levado para classes. A classes na Igreja Reformada significa a reunião das igrejas numa região. Os classes nomeou uma comissão para investigar. Esta comissão aconselhou os presbíteros em Jamestown a pedir ao pastor Wieringa para pregar novamente no dia do Senhor 38 de Catecismo de Heidelberg. Eles pediram a ele, e ele fez isso no dia 7 de dezembro de 1924. Seu segundo sermão não foi melhor que o primeiro. Os presbíteros ainda estavam preocupados e assim foi a comissão de classes. Em dia 20 de fevereiro de 1925, a Igreja Reformada Cristã de Jamestown suspendeu seu pastor por ensinar doutrinas falsas. Então, no dia 6 de março de 1925, ele foi de pasto por Classes Zeeland. Henry Wieringa decidiu recorrer de sua suspensão e deposição ao Sínodo Reformado Cristão em 1926. No entanto, seu recurso foi negado. Seu depoimento foi confirmado. O Sínodo Reformado Cristão concordou que foi certo e apropriado que Wieringa tivesse sido disciplinado por suas opiniões sobre o sábado. Durante todas essas discussões, uma decisão do Sínodo de Dort foi mencionada várias vezes. Foi no cerne do caso de Wieringa. Naturalmente, nos lembramos do Sínodo de Dort por causa dos cânones de Dort. Os cânones foram a resposta do Sínodo aos arminianos. No entanto, muitas vezes esquecemos que este Sínodo discutiu muitas outras coisas. Eles decidiram em muitas outras coisas. O Sínodo começou em novembro de 1618 e terminou em maio de 1619. No dia 17 de maio de 1619, na sessão 164, o Sínodo de Dort emitiu uma declaração doutrinária sobre o sábado. Infelizmente para nós hoje, esta é uma das contribuições mais negligenciadas do Sínodo de Dort. Mas essa declaração doutrinária era bem conhecida na Igreja Cristã Reformada na América do Norte em 1924 a 1926. Também era bem conhecido antes disso. De fato, a Igreja Cristã Reformada adotou a decisão do Sínodo de Dort sobre o sábado já em 1888. Vamos apenas dar uma olhada rápida no que o Sínodo de Dort decidiu sobre o sábado. Vamos dar uma olhada rápida agora e depois voltar para um olhar mais atento depois. Existem seis pontos importantes. Então, se você quer uma cópia dos seis pontos, busca o Google, o Sínodo de Dort e o sábado Bredenhof. Então, busca o Google, o Sínodo de Dort e o sábado é meu sobrenome, Bredenhof. Seis pontos. Ponto 1. Existe no quarto mandamento da lei divina um elemento cerimonial e um elemento moral. Ponto 2. O elemento cerimonial é o descanso do sétimo dia após a criação e a estrita observância daquele dia imposta especialmente ao povo judeu. Ponto 3. O elemento moral consiste no fato de que um certo dia definido é reservado para a adoração e tanto descanso quanto é necessário para a adoração e meditação santificadas. Ponto 4. O sábado dos judeus foi abolido. O dia do Senhor deve ser solenemente consagrado pelos cristãos. 5. Desde a época dos apóstolos, este dia sempre foi observado pela antiga Igreja Católica, ou Universal. 6. Este dia deve ser tão consagrado ao culto que nesse dia descansemos de todas as obras servis, exceto aqueles que a caridade e a necessidade presente exigem, e também de todas as recreações que interferem na adoração. Primeiro, quero explicar o contexto dessa decisão. Então, voltaremos e veremos a decisão em si. Também veremos se é bíblico e como é relevante para nós hoje. Contexto. Após a reforma na Europa, nos anos 1500, houve um entendimento saudável nas igrejas reformadas sobre a importância da lei de Deus, incluindo o quarto mandamento. Eles entenderam que nossa salvação é somente pela graça. Nós somos salvos somente por causa do que Cristo fez por nós. Então, respondemos à graça de Deus com amor e gratidão expressos por uma vida cristã. Nós respondemos ao Evangelho levando a lei de Deus a sério como guia para nossas vidas. O Espírito Santo nos faz amar a lei de Deus e quer segui-la. Por exemplo, o reformador Heinrich Bullinger pregou um sermão sobre o quarto mandamento. Ele explicou que o quarto mandamento ainda se aplica aos cristãos de hoje. Através dele, Deus nos manda descansar e adorar. Bullinger explicou que se você faz o seu trabalho diário no domingo como se fosse um dia normal, está pecando contra o quarto mandamento. Ele também disse que se você fica na cama o dia todo e se recusa a ir adorar a Deus, você também está pecando contra o quarto mandamento. Bullinger não estava sozinho. Este foi o caminho padrão para as primeiras igrejas reformadas entenderem o quarto mandamento. Quando a reforma chegou pela primeira vez aos Países Baixos, a região estava sob controle espanhol. Claro, isso significava que religiosamente era dominado pela Igreja Católica Romana. Mas, eventualmente, houve a Revolta Holandesa, liderados por líderes como Guilherme, Príncipe de Orange. Os holandeses se rebelaram contra seus governantes espanhóis. Eles não foram bem-sucedidos na parte sul da Holanda, o que hoje chamamos de Bélgica. Mas a história era diferente no norte. região moderna que chamamos de Holanda. O importante para nós é que política e religião estivessem ligadas fortemente. Muitos dos líderes da revolta holandesa eram reformados. Depois da revolta holandesa, muitos dos líderes políticos na Holanda continuaram a ser reformados. No entanto, isso não significa que o reino dos Países Baixos tenha sido realmente reformado. Em 1587, os membros da Igreja Reformada representavam apenas 10% da população dos Países Baixos. Em 1622, depois do Sínodo de Dordt, ainda era menos de 25%. Como você pode imaginar, ser uma minoria significava que as igrejas reformadas nem sempre eram capazes de influenciar a sociedade da maneira que queriam. Isso também era verdade quando se tratava de honrar o quarto mandamento. A maioria dos holandeses ignorou esse mandamento. E os governantes fizeram pouco ou nada sobre isso. Antes do Sínodo de Dordt, o domingo era como qualquer outro dia para a maioria das cidades holandesas. De fato, alguns pregadores reformados, conservadores, começaram a chamá-lo de Dia do Pecado, Zondendag, em holandês, Zondendag, Dia do Pecado, em vez de Domingo, Zondag, em holandês. As igrejas reformadas estavam preocupadas que a sociedade em que viviam não se importava com a boa lei de Deus. E seus governantes, mesmo que fossem reformados, não fizeram nenhum esforço para mudá-la. Isso nos leva a 1619 e ao Sínodo de Dordt. O tema do sábado surgiu bem tarde no Sínodo. Foi mencionado no primeiro dia de maio de 1619, na sessão número 148. Os cânones de Dordt já haviam sido adotados. O texto revisado da confissão belga havia sido adotado. E, finalmente, neste dia, o Catecismo de Heidelberg foi discutido e todos os teólogos concordaram que era bíblico. Agora, o interessante é que os atos oficiais do Sínodo de Dordt não mencionam nada sendo dito sobre o sábado nesta sessão. Nossa informação sobre isso vem da correspondência enviada por alguém da delegação britânica ao Sínodo. Como vocês sabem, ou não, o Sínodo de Dordt teve caráter internacional. Entre os países representados estava a Grã-Bretanha. Um de seus delegados foi Walter Balkenhol. Ele envió gelatorios a señor Dudley Carleton, que era un embajador británico na Holanda. No final do sínodo, ele simplesmente enviou as anotações de seu secretário ao embaixador. Nestas notas da sessão 148, lemos que os delegados britânicos haviam notado publicamente como o sábado era negligenciado na cidade de Dorchi. Quando eles tinham a palavra no sínodo, eles expressaram que se ofenderam com a situação. Eles conclamaram o sínodo a pedir aos magistrados civis que proibissem negócios no dia do Senhor ou no sábado, o dia de descanso. Não há nada nestas notas para nos dizer se houve mais discussão naquele momento. Isso nos diz, no entanto, que os atos oficiais do sínodo não registram absolutamente tudo o que foi discutido. Às vezes, há lacunas. Outros levantaram a questão depois. Havia apenas 17 presbíteros no sínodo de Dorchi. Parte da razão para esse baixo número era que todo o trabalho do sínodo seria feito em latim. E a maioria dos presbíteros não falava latim. Um dos presbíteros delegados de Classes Zealand foi Josiah Vosburgh. Ele era advogado, um homem bem educado e, portanto, falava latim. Zeeland era uma província da Holanda onde a controvérsia do sábado era mais intensa. Josiah Vosburgh estava do lado ortodoxo. Ele apresentou uma moção de que o sínodo deveria levantar a questão e fazer uma declaração sobre a questão. Então, observe, além dos canonistas de Dorchi, essa foi uma das realizações mais importantes do sínodo. E o movimento para isso não veio de dos teólogos acadêmicos ou ministros, mas de presbítero piedoso. Interessante. O envolvimento das delegações internacionais terminou no dia 9 de maio de 1619. Todos os delegados internacionais retornaram a seus países de origem, mas o sínodo continuou. Sem os delegados estrangeiros, o sínodo agora se concentrava em várias questões que só tinham a ver com as igrejas reformadas na Holanda. Uma dessas questões era o sábado, o dia de descanso. Desde que foi levantada como uma questão, o sínodo decidiu discuti-lo apropriadamente. Dois aspectos foram levantados no sínodo. Havia a questão política E depois a questão teológica. A questão política veio primeiro. Na sessão número 163, no dia 17 de maio, o Sínodo decidiu instar o governo holandês a desenvolver uma legislação nova e mais rigorosa a respeito do sábado. O Sínodo não especificou o que eles queriam dizer com mais estrito ou mais rigorosa. No que diz respeito à questão teológica, o Sínodo decidiu o seguinte. Quando a formulação sobre a remoção da desonra do sábado foi discutida, é levantada uma questão sobre a necessidade de observar o sábado, que estava começando a ser agitado nas igrejas de Zeeland. Os professores são convidados a considerar esta questão com os irmãos de Zeeland em uma conferência amigável. E para ver se certas regras gerais podem ser preparadas e estabelecidas por comum acordo, dentro de cujos limites ambas as partes envolvidas com esta questão podem adiar até que a questão possa ser examinada pelo próximo Sínodo Nacional. Podemos notar que essas regras gerais foram feitas para ser uma resposta temporária. Eles esperavam que o assunto pudesse ser revisitado em outro sínodo em breve. No entanto, não houve outro sínodo nacional na Holanda por muitos e muitos anos. Os professores Johannes Polyander, Franciscus Gomarus, Antonius Theseus, Sibrandus Lubertus e Antonius Walias foram os escolhidos para se reunirem com os delegados de Zeeland. Agora, uma das coisas surpreendentes é a rapidez com que eles trabalhavam. O Sínodo partiu para o almoço. Quando voltaram para a sessão número 164, na tarde no mesmo dia, havia um conjunto de regras proposto. Não sabemos quanto tempo demorou a discussão naquela tarde no plenário do Sínodo, mas sabemos o resultado. As regras para a observância do sábado, o dia do Senhor, foram oficialmente adotadas pelas igrejas reformadas holandesas. Agora, quero dar uma olhada mais de perto no que o Sínodo de Dordt decidiu. Cada uma das regras é curta, mas elas realmente dizem muito. Vou passar por cada uma das regras, explicá-las e fazer alguns comentários. Ponto 1. Existe no quarto mandamento da lei divina um elemento cerimonial e um elemento moral. Na teologia, falamos de uma divisão tripla da lei. Esta é uma antiga divisão que foi reconhecida mesmo muito antes da reforma. Na lei de Deus, há aspectos cerimoniais, morais e civis. A lei cerimonial era para Israel e apontada à frente para Cristo. Isso incluía coisas como sacrifícios pelo pecado. Depois que Cristo cumpriu a lei cerimonial, ainda podemos aprender com ela, mas não se aplica a nós como aplicou a Israel. A lei civil é semelhante. Foi para Israel como uma nação em seu próprio contexto. Existem princípios gerais que ainda são importantes para nós, mas os detalhes nem sempre são vinculativos para nós. No entanto, a lei moral é sempre obrigatória. A lei moral é resumida nos 10 mandamentos. Quando falamos do 4º mandamento, há aspectos cerimoniais, mas também aspectos morais. Somente os aspectos morais são obrigatórios para nós como cristãos hoje. Ponto 2. O elemento cerimonial é o descanso do 7º dia após a criação e a estrita observância daquele dia imposta especialmente ao povo judeu. Então, o que é o aspecto cerimonial do 4º mandamento exatamente? O Sínodo de Dort reconheceu que existem duas partes. O primeiro é o dia de descanso original. Originalmente, o 7º dia, o dia que chamamos de sábado. Naturalmente, é mostrado no nome deste dia em português. Este dia foi o dia em que Deus descansou de seu trabalho de criação, estabelecendo assim padrão. O segundo aspecto cerimonial é a estrita observância que foi dada no Antigo Testamento para este dia. Por exemplo, havia mandamento em Êxodo 35, versículo 3, para que os israelitas não acendessem fogo no sábado. Isso é estrita observância. Ponto 3. O elemento moral consiste no fato de que certo dia definido é reservado para a adoração e tanto descanso quanto é necessário para a adoração e meditação santificado. Em seguida, o Sínodo identificou o aspecto moral permanente do 4º mandamento. Aqui há três coisas que precisam ser mencionadas. Existe o princípio de dia definido. Dia por semana deve ser separado ou considerado sagrado. em segundo lugar, este dia definido deve ser, ser reservado para a adoração. É um dia de adoração. Mas, terceiro, é também um dia de descanso. Então, juntando tudo, temos um dia definido para descanso e adoração. Isso é permanentemente obrigatório para nós. Ponto 4. O sábado dos judeus foi abolido, o dia do Senhor deve ser solenemente consagrado pelos cristãos. Esta parte da decisão trata do progresso da história da redenção. O Sínodo reconhece que os sábados dos judeus, isto é, o repouso e adoração estritos no sétimo dia, foi abolido. O dia a ser honrado agora mudou para o primeiro dia da semana. É o dia, dia do Senhor, como a Escritura o chama em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. É o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. É o dia que mudou tudo, inclusive o calendário. Nós solenemente santificamos este dia em honra de Cristo. Como fazemos isso? É mencionado no sexto ponto. Ponto 5. Desde a época dos apóstolos, este dia sempre foi observado pela antiga Igreja Católica, ou Universal. História e tradição são importantes para os crentes reformados. Embora não seja obrigatório para nós, reconhecemos que se há uma longa história de pensar de uma determinada maneira sobre uma questão teológica, não devemos jogá-la fora sem pensar cuidadosamente. Precisamos entender por que os crentes da história pensavam como pensavam. Precisamos comparar o pensamento deles com o que a Bíblia diz. Quando se trata do quarto mandamento, o Sínodo de Dort assinalou que desde o tempo dos apóstolos, a Igreja tem observado o domingo como o dia do Senhor. Há uma longa tradição de entender que o quarto mandamento ainda se aplica a nós hoje, mas agora se aplica ao primeiro dia da semana em vez do sétimo. Ponto 6. Este dia deve ser tão consagrado ao culto que nesse dia descansemos de todas as obras civis, exceto aqueles que a caridade e a necessidade presente exigem, e também de todas as recreações que interferem na adoração. O último ponto da decisão do Sínodo fala sobre como separar adequadamente o dia do Senhor. O foco do dia é estar em adoração. Isso é com a abordagem da primeira parte do dia do Senhor 38 no Catecismo de Heidelberg. O Catecismo não disse nada sobre o descanso físico, mas sim o sínodo. Sim, o sínodo. A fim de manter o foco de dia inteiro, não apenas os cultos da igreja em Deus, devemos descansar de todas as obras serviço. Agora, o que são obras serviço? Esse é um termo com uma história antiga na igreja cristã. Foi usado na tradução latina da Vulgata de Levítico 23, versículo 7. Referia-se originalmente ao trabalho físico do tipo feito pelos servos. Na história, se você tivesse servos, o trabalho servil geralmente significaria todo tipo de trabalho. Você faria com que seus servos fizessem quase tudo. A versão inglesa de Levítico 23, versículo 7, traduz a expressão hebraica como trabalho ordinário. Trabalho ordinário. Eu acho que capta para hoje o que obras serviço realmente são. É um trabalho comum. É o trabalho que você seria chamado a fazer em qualquer outro momento. Tradicionalmente, isso seria trabalho físico. Mas, em nossos dias, vai se expandir naturalmente para incluir todos os tipos de trabalho. Agora, existem duas exceções. Existem obras de caridade. Se você tem que trabalhar para ajudar alguém no domingo, você não está quebrando o quarto mandamento. Na verdade, você deveria. Isso foi ensinado por nosso Senhor Jesus em Mateus 12, versículos 9 a 13. Ele disse que é lícito fazer o bem no sábado. Então, também há obras de necessidade. Precisamos de ministros para trabalhar na pregação. Precisamos de policiais para impor a lei. Precisamos de enfermeiros e médicos para cuidar dos doentes. Eles têm que fazer esse trabalho também no dia do Senhor. Não é pecado? Finalmente, podemos notar que o sínodo disse que todas as recreações que interferem na adoração também estão excluídas. Então, como exemplo, você pode dar um passeio no domingo, mas não pode dar um passeio quando Deus o chamar para estar na igreja. Deixe-me fazer mais duas observações gerais sobre essas regras. Primeiro, o sínodo de Dort não entrou em detalhes exaustivos sobre todos os aspectos da interpretação do quarto mandamento. Ainda há espaço para pequenas diferenças de opinião. Por exemplo, sabemos que dois dos professores envolvidos na redação dessas regras tinham visões diferentes sobre a origem da guarda do sábado. Tícias não sabia de onde vinha, mas Comaras insistiu que não vinha da criação, paraíso, mas veio do tempo de Israel no deserto. Essas regras são concisas, mas não excessivamente precisas. No entanto, segundo, elas são precisas onde precisam ser e onde nós precisamos estar precisos. Elas distinguem e identificam com precisão os aspectos cerimoniais e morais do quarto mandamento. Elas identificam o dia do Senhor como um dia para ser separado para descanso e araração. Essas regras falam claramente de um trabalho excepcional, obras de caridade e necessidade. Essas são regras sábias e bíblicas para a Igreja de Cristo. As igrejas reformadas estão hoje ligadas a esta decisão doutrinal do Sínodo de Dort? As igrejas reformadas subscrevem aos Cânones de Dort. Elas mantêm as decisões do Sínodo de Dort que foram feitas contra os arminianos ou remonstrantes. No entanto, isso não significa que elas mantenham todas as outras decisões tomadas por Dort. Podemos voltar para a Igreja Cristã Reformada na América do Norte por um momento. Em 1881, o Sínodo da Igreja Cristã Reformada decidiu adotar a decisão de Dort sobre o sábado. Daquele ponto em diante, a decisão de Dort oficialmente também pertence a eles. Eles consideraram a decisão como uma interpretação oficial do Dia do Senhor 38 do Catecismo de Heidelberg. Não apenas todo oficial, mas também todo membro estava ligado a ela. Eu não estou ciente de nenhuma outra igreja ter feito isso. Desde que a Igreja Cristã Reformada fez isso, quando o pastor Henry Wieringa começou a ensinar falsamente sobre o quarto mandamento, eles puderam facilmente suspender e depô-lo. Hoje, como igrejas reformadas, poderíamos adotar a decisão de Dort se quisíssemos. Quisíssemos? If they wanted. Se houvesse uma necessidade ou um desejo, uma igreja poderia fazer uma proposta para assumir o controle e torná-la nossa. Mas também podemos simplesmente recebê-la como parte de nossa história e tradição. Podemos e devemos ler, estudar e aprender com isso. Os pastores podem usá-la como um guia para o seu ensino e pregação. Eu certamente fiz isso no meu ministério. Como mencionei, é uma declaração sólida do pensamento reformado sobre o quarto mandamento. Há mais uma coisa que quero dizer sobre a relevância dessa decisão. Especialmente na América do Norte, às vezes você ouvirá as pessoas falarem sobre duas visões diferentes do sábado. Elas dirão que há a visão puritana do sábado, que é muito rigorosa. E então a visão continental do sábado, que é mais flexível. Daniel Hyde, um ministro reformado, fez um bom estudo sobre isso e comparou a decisão do Sínodo de Dort com alguns pensamentos puritanos sobre o quarto mandamento. Ele concluiu que Dort pode ser chamado de uma posição moderadamente puritana no sábado. Eu concordo. Historicamente falando, a chamada visão continental é muito mais rigorosa do que muitas pessoas modernas percebem. E eu diria que é bíblica. Em conclusão, eu cresci no Canadá. Eu me lembro de uma época em que todas as lojas estavam fechadas no domingo. Havia uma lei chamada Lei do Dia do Senhor. Isso refletia a herança cristã do Canadá. Quando os descrentes começaram a pressionar o governo para remover a Lei do Dia do Senhor, muitas igrejas e cristãos protestaram. Eu até tenho um artigo em casa escrito por Billy Graham, tentando argumentar pela santidade do domingo, mantendo-o como um dia de descanso e adoração. Em 1985, a Suprema Corte do Canadá anulou a lei do Dia do Senhor. Eles disseram que era inconstitucional, que era uma violação da liberdade da religião. Então, algo estranho aconteceu depois disso. Muitos cristãos começaram a fazer compras aos domingos, trabalhando aos domingos, indo a eventos esportivos profissionais aos domingos. Em pouco tempo, a maioria das igrejas cristãs no Canadá ensinava que o quarto mandamento se aplicava apenas aos judeus. Você vê o que aconteceu? muitas igrejas mudaram. Por quê? Por causa de uma melhor visão da Bíblia? Não. Porque essas igrejas se tornarão como a cultura. Então, elas mudaram sua explicação da Bíblia para se adequar à sua cultura. Quando isso acontece, uma igreja está perdendo seu sal e luz. E isso vai ter um impacto na pregação do Evangelho. O filósofo francês Voltaire disse que se você quer destruir o cristianismo, tem que destruir o sábado, o dia de descanso. Os franceses tentaram fazer isso no tempo da Revolução Francesa, mas falharam. Qual irônico que os próprios cristãos tentassem destruir algo que levaria à própria destruição de nossa fé. Se o domingo não for mais santificado como um dia de descanso e adoração, as igrejas onde o evangelho da salvação é proclamado, estarão constantemente vazias. As pessoas sempre encontrarão algo melhor para fazer do que ir à igreja regularmente. Irmãos e irmãs, Deus nos deu 10 mandamentos. Não 9. O Sínodo de Dort nos lembrou que o 4º mandamento ainda é a vontade de Deus para nossas vidas como seu povo. Vamos ouvir a lei de Deus. É bom para nós, é bom para a sociedade, é bom para o Evangelho e serve para a glória de Deus. Obrigado.